Atenção! Está começando mais um NeidBcast!
Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NeidBcast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Pensado pelo projeto Semear, com a ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia.
E eu sou Júlia.
E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição 78 do livro Vinha de Luz.
Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Isabela Falcão.
Oi, pessoal, aqui é a Isabela. Eu sou aqui de João Pessoa, da Paraíba, o extremo nordeste, né? Extremo oriente aqui do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É um prazer estar representando aqui o Sou Jovem Espírita PB para vocês. Eu tô aqui representando uma equipe, certo? Eu sou apenas uma de muitos, tá? Mas eu tô representando essa equipe para vocês. A gente faz um trabalho de divulgação da doutrina, então eu convido vocês a olharem a nossa página, a conhecerem. Mas é um prazer, tá bom? E vai ser muito bom a gente estar comentando para vocês essa belíssima mensagem de Emmanuel. Eu trabalho com evangelização, trabalho com a divulgação da doutrina, mas é isso, só preciso dessa introdução minha mesmo. Eu sou espírita, eu sou aqui da Paraíba, de João Pessoa, e é isso.
Seja muito bem-vinda ao NeidBcast, Isabela, você e toda a galera do Sou Jovem Espírita PB. É um prazer tê-los conosco no episódio de hoje. E já iniciando os nossos trabalhos, vamos ouvir a leitura de hoje. Leitura do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 78. Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Paulo, 2 Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente, porquanto a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária? Lembra-te de que o vaso das tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor.
Gente, atentemos-nos ao convite principal que Emmanuel nos faz aqui. Esse purifiquemo-nos. É como se ele estivesse nos conclamando a obra, sendo que dessa vez o trabalho não é fora, mas dentro. Dessa vez, purifiquemo-nos. Esse purificar é se tornar puro. É tirar toda impureza que polui o que uma vez foi puro, de uma criatura cuja origem é divina, portanto perfeita, sem mácula, de um espírito criado, simples e ignorante pelo próprio Criador. E aí, purificar. É então um trabalho de retorno, retorno ao Criador, pois retorno à essência, que é pura. Não é o propósito das religiões, esse religare, isto é, religar, reconectar com Deus, nossa origem, nosso destino. A gente percebe só pelo título em si. Emmanuel já foi tão profundo que nos faz retornar à origem e ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que é sempre um convite a amar toda a criação também. Então é muito bonito. Então purifiquemo-nos. Dentro, não fora. O que há de mais íntimo, profundo, um universo desconhecido por muito de nós. Por isso sempre impera esse conhece-te a ti mesmo, porque a gente ainda não se conhece. Então, a gente acaba lembrando aquilo que já disse Jesus, esse bem-aventurados os puros de coração. Então, esse convite que Emmanuel está fazendo para a gente, esse purifiquemo-nos. E, pois bem, a gente volta ao próprio texto para entender esse convite. Emmanuel comenta aqui um trecho de uma carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu duas cartas a Timóteo, certo? E aqui a gente vai se referir à segunda, à segunda carta a Timóteo. E vão entender quem é Timóteo. Gente, Timóteo era um jovem. E em Paulo e Estevão, a gente vai ver um pouco da trajetória e do encontro deles. Quando Paulo conhece Timóteo, quando Timóteo tinha apenas 13 anos, ele era super novo, né? E algum tempo depois, inclusive, ele se tornaria meio que um filho espiritual para Paulo. E aí, tanto que ele escreveria, né, duas cartas a ele. Mas aí, pessoal, o que a gente quer marcar para vocês é que quando Paulo escreve a Timóteo, na verdade ele está escrevendo a todos os jovens de todos os tempos. Ele está escrevendo para a gente. Então ele está falando com a gente hoje. Daí a importância da gente estar vendo essa fala, né? Esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, quando o comentário que Emmanuel fez sobre ela, e a gente sabe que Emmanuel sempre enche o texto evangelho de significado, o texto bíblico em geral, na verdade, ele dá uma profundidade, uma atualidade muito bonita e traz para perto da gente, do nosso cotidiano e da nossa vivência, e aqui não poderia ser diferente. Daí, o texto de Emmanuel aqui em Vinha de Luz começa exatamente com um trecho dessa carta de Paulo a Timóteo. E aqui a gente vai ler, que diz o seguinte: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O vaso, pessoal, é sempre portador de algo. Imaginem uma água límpida, pura, perfeita. Num vaso limpo, em perfeito estado e condições de uso, permanece no estado original, o mais perto que puder chegar disso. Mas se o vaso estiver sujo, contaminará a água. Por melhor que venha essa água, o trabalho estará comprometido. E assim também é conosco. O Senhor, Deus, a espiritualidade superior, poderá nos utilizar como instrumento divino se estivermos, por assim dizer, nas próprias palavras de Paulo, purificados, como esse próprio vaso, ou pelo menos poderá melhor nos utilizar, comprometendo minimamente possível o trabalho com as nossas más inclinações. Já se não estivermos, isso não acontecerá, e não seremos um bom instrumento, comprometendo a obra. Não por engano, Paulo foi o vaso escolhido por Jesus, como vemos, na verdade, na narrativa do Evangelho. E vemos que a água divina passou da melhor forma possível e a tarefa aconteceu. Ele se tornou o nosso apóstolo dos gentios. Assim, purifiquemo-nos. É um convite à reforma íntima, é um convite para dentro, para que, saindo de dentro, melhorados e transformados, possamos agir, de forma a servir, sempre mais e melhor. Então, que fique a mensagem e o convite, sempre. Purifiquemo-nos.
Como Isabela bem falou, esse convite do Emmanuel é bem profundo, exatamente da forma que tem que ser quando se trata daquilo que temos em nosso interior. Se ao fim da noite, todos os dias, fizermos o que Santo Agostinho nos ensinou, se refletirmos sobre como conduzimos o dia, sobre nossas atitudes e até mesmo os nossos pensamentos, poderemos nos conhecer um pouco mais. Afinal, para podermos nos purificar, é necessário começar pelo começo, olhando para dentro do nosso eu. Isabela também tocou num ponto muito importante, que foi o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu agora trago o segundo, que se encaixa muito bem nessa reflexão, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Essa frase ela é extremamente assertiva porque nos mostra que é preciso que nós, de fato, olhemos para dentro de nós mesmos, nos iluminemos e procuremos a purificação para que assim possamos nos amar e amar também o próximo com muito mais propriedade. E aproveitando esse momento que estamos falando sobre um tema tão importante, vamos lembrar o filme Divaldo. Quem ainda não assistiu, tira um tempinho para assistir, é um filme muito bom. Mas sem spoilers, né? Só mencionando uma pequena parte, nesse filme há uma situação de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, no momento em que ele está bastante confuso, pede para que ele se ilumine. E ele responde que não tem como se iluminar sozinho. E aí vem a resposta da mentora, que diz assim: Divaldo, você nunca esteve sozinho. E isso é tão legal, porque nos mostra que ninguém jamais está sozinho, né? Por mais que pareça, muitas vezes nós é que nos afastamos do auxílio. Resumindo o que eu falei, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, temos a seguinte frase: Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Que possamos, então, nos purificar, mesmo sabendo que não é fácil e que precisaremos de mais algumas existências para isso. Escolhamos seguir os ensinamentos de Jesus. Nos iluminemos com estudos, atitudes e pensamentos no bem. Tenhamos fé, pois aquele que nos criou jamais nos deixa sozinhos. E sejamos gratos pela oportunidade concedida de estarmos aqui mais uma vez. Agora, um pouco mais conscientes e esclarecidos, sabendo que a vida não termina quando a carne padece, pois somos eternos enquanto espíritos.
Emmanuel, na mensagem de hoje, nos faz refletir sobre nossas ações e nossa conduta e nos compara a um vaso, podendo sermos vasos de sentimentos ruins ou vasos de bonança. Ao ouvir essa palavra, me lembra a conversa de Jesus com Ananias, onde ele se refere a Paulo como vaso escolhido para semear o Evangelho. A história de Paulo é muito inspiradora, por nos mostrar, entre outras coisas, o quanto somos capazes de nos reformar intimamente. Não importa o quanto já erramos, se hoje decidimos abraçar o Evangelho do Cristo e tentar diariamente praticar seus ensinamentos, estamos no caminho certo. Não há mais lugar para culpa, para ressentimento, para auto-julgamento e para todos os sentimentos que nos colocam para baixo. Hoje, decidimos ser melhores e estamos tentando. Devemos reconhecer essas pequenas vitórias e continuar perseverando nesse caminho do bem e do amor. Afinal, Jesus conta conosco, pois também somos vasos escolhidos por Ele.
E com essas maravilhosas palavras, nós vamos nos encaminhando para finalizar mais um NesbiCast. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação da Isabela, que aceitou o nosso convite e contribuiu com ótimas reflexões para o episódio de hoje.
Mas é isso, pessoal. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam aí o Sou Jovem Espírita PB no Instagram. A gente vai acompanhando aqui o NesbiCast. E até uma próxima oportunidade. Um beijo.
Eu, Júlia Ximenes, apresento o NesbiCast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior e a ilustração desse episódio foi feita por Caê Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!